E eu vou conversar agora com o Fabiano Jantalha, ele que é especialista em direito, jogos e apostas, falando aí sobre a proposta, né, que passou pela CCJ e agora vai para o plenário aí do Senado. Primeiramente, Fabiano, satisfação recebê-lo aqui, boa tarde, seja bem-vindo à CBN.
Boa tarde, obrigado a todos, obrigado a vocês da Rádio CBN, é um prazer estar aqui participando desse programa. E vamos lá, vamos tentar ajudar a entender esse assunto tão complexo e polêmico que é o direito de jogos no Brasil.
E aliás, doutor Fabiano, em relação a isso, nós já tínhamos, né, os bingos em funcionamento aqui no Brasil, aí outrora foi proibido, agora trata-se novamente da legalização, e muitos brasileiros acabavam deixando o país para se divertir aí em cassinos, enfim, em outros tipos de apostas. E agora o Brasil pode retomar isso. O que que significa esse projeto? O que que isso pode representar também em termos de arrecadação aí para o país?
Bom, em primeiro lugar, é importante deixar claro que nós estamos aqui diante de uma continuidade, de um processo de instituição de um marco regulatório de jogos. Eu digo que nós estamos diante, muito mais do que uma legalização, nós estamos diante de uma instituição de um marco regulatório. Esse movimento começou era mais consistente em 2018, com a publicação de uma lei, né, que criou a figura das apostas de cota fixa, a Lei 13.756, e teve um segundo passo importante com a edição da Lei 14.790, agora em 29 de dezembro de 2023, que liberou definitivamente as apostas de cota fixa, né, que tem as apostas esportivas e as apostas assim conhecidas, né, e as apostas em jogos online, cassino online, etc. O que a CCJ do Senado aprovou ontem foi uma lei, um projeto de lei, na verdade, que pretendia, já tinha passado pela Câmara, ficou 30 anos tramitando na Câmara, 31 para ser mais exato, e tem por objetivo permitir também os jogos físicos, ou seja, aqueles em ambientes físicos, cassino, bingo, etc. Como você bem colocou, nós ficamos aí em alguns soluços. Durante 70 anos teve um movimento de idas e vindas de jogos. A nossa expectativa agora, de estudiosos do setor, advogados, executivos, empresas, é de que a gente tenha uma arrecadação. Mas não é só pela arrecadação que nós estamos aqui a tratar. Nós estamos falando também de proteção de direitos dos consumidores, né? Esses números, eles variam muito dependendo da base de dados. Tem gente que fala de 2 bilhões, tem gente que fala de 20 bilhões. Aqui nós estamos falando, evidentemente, em tributos, né? Então, tem um longo caminho ainda pela frente. Estamos no meio de um processo de autorização, ou melhor, num processo de regulamentação. A portaria de autorização saiu agora em maio. E vamos ver o que, que nós teremos. Mas esse caminho da CCJ realmente é um caminho interessante, porque vai marcar o ponto de inflexão, ou seja, de virada, de mais de 70 anos de história de proibição de jogos no Brasil.
E até, doutor Fabiano, eu trago essa pergunta porque é claro que essa proibição ela teve alguma justificativa, mas nós temos os jogos em países como os Estados Unidos, nossos vizinhos aqui na Argentina, no Paraguai, temos os jogos legalizados, aí tivemos a legalização, como o senhor bem citou aí, dos jogos online, né, dessa modalidade online. O porquê não havia ainda, ou ainda não há, né, está tramitando os jogos físicos, a autorização para os jogos físicos?
Pois é, essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Como é que, de um lado, se legalizou jogos online e, de outro, não se legalizou os jogos físicos? A pergunta, a resposta para isso é muito simples. Acreditava-se que os jogos eles tinham alguma coisa contrária à moral, aos bons costumes, etc., e que a existência de um estabelecimento físico que facilitasse as pessoas a ir, a comparecer, levaria elas a ficar mergulhadas num ambiente de vício, drogas, prostituição e coisa do tipo. O argumento era muito mais moralista, porque se isso fosse verdade, né, Las Vegas seria a cidade com maior índice de criminalidade do mundo. O Reino Unido, que é o segundo maior mercado, seria um dos países mais violentos do mundo. A Itália, Portugal, então nem se fala. A região de Cascais, as regiões de jogo em Portugal seriam terrivelmente assoladas por índice de criminalidade. Então, essa, por assim dizer, incoerência se justifica justamente pelo fato de que as pessoas queriam a todo custo conter os jogos. Eu, por formação, por convicção filosófica, pessoal, acredito que os brasileiros precisam ter o direito de fazer as suas escolhas. Não cabe ao Estado ficar dizendo o que o brasileiro pode ou não pode fazer. Né? O brasileiro pode votar, o brasileiro pode dirigir, mas ele não pode fazer a sua fezinha. Mas atenção, porque pela legislação, o jogo de azar não é o cassino, o jogo de azar não é a loteria esportiva, que é a loteria da Mega Sena, que, por exemplo, tem a chance de 1 em 50 milhões de ganhar. Curiosamente, o que é considerado jogo de azar no Brasil é o jogo de cassino, onde a chance de ganhar é muito maior, de 1 em 36. Então, veja, temos aí vários elementos a apontar para a incoerência que você bem tangencia na sua pergunta.
Exatamente. A gente fica até curioso em relação, por exemplo, ao jogo do bicho, né? Nós temos aí uma questão de que o jogo do bicho muitas vezes acaba beneficiando a criminalidade muito em função dele ser ilegal, não é, doutor?
Exatamente isso. E você toca num ponto crucial. Em todas as grandes jurisdições do mundo, onde você tinha jogo clandestino, eu convido aos ouvintes, inclusive, a procurar na internet a história de Las Vegas. Las Vegas era uma região desértica e era uma região que, quando começou a se estabelecer, tinha um sério problema de violência e de criminalidade. Sabe quando Las Vegas começou a domar esse problema? Foi justamente quando os operadores de jogos da região se uniram e pediram ao Estado que estabelecesse um conjunto de regras para o funcionamento dessa indústria. Aí Las Vegas passou a ser um porto seguro para investidores e passou a se desenvolver. E nós não temos ali nenhum dado de que aponte para uma criminalidade mais alta ou muito mais alta do que a média.
E aliás, doutor, até toquei no assunto da arrecadação, porque em função de nós não termos a legalização, nós tínhamos muitos brasileiros que iam ao exterior, principalmente nós aqui na região oeste do Paraná, na cidade de Cascavel, que estamos em uma região de fronteira, né, próximos aí da fronteira com a Argentina, com o Paraguai, muitos brasileiros acabavam deixando o seu recurso em outros países, né?
A gente chama isso de arbitragem regulatória, né? E a gente acha que é só dos grandes investidores que pensam nisso. O que é arbitragem regulatória? É o agente econômico que muda de local, de país, né, a sua sede, para buscar um ambiente onde ele se sinta mais confortável do ponto de vista jurídico ou que ele encontre custos menores, sobretudo os tributários. E aí o que se fazia? Há muitos brasileiros, olha, eu sempre gosto de colocar o exemplo do pessoal lá de Santana do Livramento e Ribeira, né? Que você tem ali, é só uma avenida ali de separando. Então você está de um lado, você não pode jogar. Se você estiver com o seu celular caminhando pela rua, sai de Santana do Livramento, você está praticando uma ilicitude. Mas se você der alguns 10 ou 20 passos, você deixa de cometer a ilicitude, porque no Uruguai o jogo é permitido. Quer dizer, então o que você toca é um assunto muito importante. Nós não podemos estar insensíveis. Eu chamo a atenção para um detalhe. O Brasil é um dos poucos países do mundo onde a vedação aos jogos ainda é quase que plena. Eu lhe pergunto, e pergunto aos ouvintes, convido-os ao debate, será que só o Brasil está certo? Será que Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Espanha, França estão todos errados? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso também.
Nós temos aqui uma pergunta do ouvinte, o Marcos está perguntando aqui, ele ainda está concluindo a pergunta, mas ele fala: e o impacto das apostas online, as bets nas classes mais baixas da população, que deixam as necessidades básicas de lado para apostar? É a pergunta aqui do Marcos, né?
Excelente pergunta, Marcos. Esse é um dado que pouca gente no Brasil conhece, mas a indústria de jogos e apostas tem uma cultura de décadas dentro de um programa que nós chamamos de jogo responsável. Em vários países do mundo, e aí alguns dos que eu citei são bons exemplos, como Reino Unido, Itália, França, Portugal, há nas leis um conjunto de exigências às operadoras, às bets, né, como a gente chama aqui no Brasil, para que instituam mecanismos de controle. E a nossa lei 14.790, que trata desse assunto, também estabeleceu esses mecanismos. Então, a lei estabelece, por exemplo, a necessidade de que as empresas tenham uma política corporativa de jogo responsável. Mas ainda, nos artigos, se não me engano, 23 e 24, se exige nessa lei que haja um conjunto específico de limitações. Por exemplo, que se estabeleça um tempo máximo de jogo, que se estabeleça um limite máximo de perdas e que se estabeleça mecanismos do que a gente chama de autoexclusão, que é quando a própria pessoa sinaliza a bet: olha, eu quero ficar de fora e não me deixa voltar. parece engraçado, mas é assim que funciona. Então, Marcos e demais ouvintes, o que eu quero lhes dizer é que, ao contrário de grande parte das outras indústrias que a gente encontra, a indústria de jogos tem uma prática consolidada de jogo responsável. E os operadores, ou melhor dizendo, os reguladores, eles cobram isso das bets. De modo que, se ficar provado que uma bet se vale sistematicamente de pessoas ludopatas, ela poderá responder por isso.
E, aliás, é importante frisar essa questão da regulação. Então, existe uma regulamentação. Em sendo legal, não é, doutor? Existe uma regulação para tal, né? Não é simplesmente, olha, estão todas abertas as apostas, que se faça de qualquer modo. Existe, então, esse panorama dentro da lei, né?
Exato. Olha, só para vocês terem uma ideia, para que os ouvintes tenham uma ideia, esse projeto apresentado... ou melhor, votado ontem na CCJ, ele tem 122 artigos. 122 artigos que estabelecem desde as finalidades a serem obedecidas, a serem cumpridas com a regulação de jogos, até regras básicas como direitos do consumidor, jogo responsável, prevenção à lavagem de dinheiro, regras de autorização, etc. Então, a gente tem um conjunto muito robusto de mecanismos para que isso funcione bem. Agora, o que eu acho muito importante é que a gente também tem uma estrutura de regulação e supervisão desse mercado. Não basta só uma lei. Lei não serve para pendurar no papel, não é para pendurar na parede. Lei só presta se ela for cumprida. Então, acho que nós ainda teremos algum espaço para percorrer, porque eu tenho dito a todos, acho que precisamos pensar seriamente na possibilidade de criar uma agência nacional de jogos e de apostas, ou de jogos e loterias, o que é que seja. Ou seja, uma estrutura dotada de autonomia e independência que possa, separadamente do Ministério, com um dirigente com mandato, com arrecadação própria, cuidar bem desse setor.
Então, esse trâmite agora, o projeto deve ir também aí para o plenário. Em sendo aprovado, doutor Fabiano, qual é o período, né, para que isso realmente esteja de fato consolidado no Brasil?
Bom, esse projeto, ele é originário da Câmara, como eu já disse, ele tramitou durante 31 anos na Câmara, ele chegou ao Senado em 2022 e agora ele deve passar pelo plenário. Está aberto desde ontem um prazo de 5 dias úteis para apresentação de emendas, o que significa dizer que não antes da primeira semana de julho essa matéria será votada. Em sendo votada, nós precisamos ver o seguinte: se prevalecer o texto da CCJ, né, do Senado, com as alterações que eles fizeram, o texto precisará voltar para a Câmara, porque foi a casa iniciadora. E aí depende do tempo da Câmara. Se o texto for aprovado, digamos, chancelando 100% da Câmara, o que eu acho particularmente pouco provável, aí a matéria seguiria para a sanção do presidente da República. Bom, sendo em um ou outro caminho, depois que essa matéria for ao presidente da República, teremos aí um prazo de pelo menos 15 dias para o presidente poder sancionar ou vetar, e depois um prazo de até um ano para a regulamentação. Mas a experiência tem mostrado que esses prazos, sobretudo nessa fase atual que nós estamos da economia, esses prazos têm sido muito encurtados porque é interesse do governo, e aí é uma questão suprapartidária, não interessa se é partido A ou B, mas é interesse do governo iniciar o processo de arrecadação tributária. Então, eu acredito, né, uma estimativa, que alguma coisa entre 6 meses e um ano a gente já consiga sentir os principais efeitos da aprovação de uma lei. Isso, claro, considerando que ela venha a ser aprovada talvez até o fim do recesso parlamentar ou até o fim desse ano.
E também em relação aí à construção, né? Porque existe, claro, após a aprovação da lei, as empresas interessadas em construir aí as suas casas de aposta, os seus cassinos, enfim, também, né, tem aí no projeto a questão aí das corridas de cavalo e tudo mais, ainda tem mais um período adiante, né, doutor?
Vai ter o período de viabilidade. Aí nós temos o período de viabilização, né, desses empreendimentos. Mas aí nós temos duas questões importantes. Em primeiro lugar, grande parte dessas empresas já está estudando e se preparando para isso, porque sabe que há uma chance grande desse projeto ser aprovado. E também, grande parte dessas empresas já estão em fase de preparação e de estruturação no Brasil para operar com jogos online. Então, acho que esse tempo que você menciona vai ser relativamente reduzido. Agora, eu quero fazer uma observação sobre uma questão que você falou, que é das apostas em corrida de cavalo. Na verdade, elas já são permitidas por uma lei de 1981. Tanto é assim que a gente vai aos jockeys clubes e consegue fazer essa aposta sem problema. O que essa lei, esse projeto de lei que está na CCJ, né, que foi aprovado ontem na CCJ, estabelece, é a possibilidade que esses jockeys clubes, que a gente chama de entidades turfísticas, que essas entidades também explorem cassinos. Então, na prática, é o seguinte, aprovada a lei... em até 6 meses, essas entidades do Jockeys Club poderão pedir autorização para instalar um cassino lá dentro. E isso pode abreviar bastante o tempo. Talvez esses Jockeys Club sejam as primeiras estruturas de cassinos físicos a serem vistas aqui no Brasil.
Então já há uma possibilidade de que isso seja quase que imediatamente, né, instalado, porque realmente são já instituições consolidadas. Né? Agora, essa votação na CCJ, se eu não me estou sendo traído pela minha memória, foi aprovada por 14 a 12. Esperava-se essa divisão tão grande assim acerca do tema, doutor?
É natural, porque ela reflete a polêmica do assunto, a complexidade do assunto, as paixões que esse assunto desperta. Os pontos de vista lá e cá dos senhores senadores foram realmente muito interessantes. Mas, no final, a expectativa mesmo era de que houvesse essa aprovação. A gente já fez um pequeno teste dessa ideia quando houve a aprovação da lei de apostas online, né, das bets, a lei que eu mencionei de final de 2023. Então, a expectativa, sim, era de dureza na votação, mas com um viés de aprovação, o que acabou se consolidando. Eu acredito que, por ser um projeto de lei ordinária, bastam agora que 41 senadores votem a favor. Então, nós já temos ali, ontem foram 14, então se nós tivermos aí mais 27 senadores votando a favor no plenário, não deve haver mais dificuldade para isso. Mas, claro, é como eu costumo dizer, em política tudo pode acontecer, inclusive nada.
E, aliás, na Câmara, foi mais tranquilo na Câmara ou no Senado tá um pouco mais difícil, tá um pouco mais fácil? Qual que é a análise que se faz da aprovação acerca aí dos dois, do Poder Legislativo, mas das duas casas?
Né? Em se tratando de uma proposição, né, que a gente chama de projeto de lei ordinária, em que basta a maioria simples e até a maioria dos presentes, não a maioria absoluta, ou seja, eu não preciso aqui de 257 deputados, basta se eu tiver 3 deputados em plenário e 2 votarem a favor e 1 contra, o projeto pode ser aprovado. Mas estatisticamente a gente sempre observa que a Câmara, pela maior dispersão, né, uma coisa você formar uma maioria em 500 e tantos deputados. A outra é você formar em 81 pessoas. Né? Então, a minha leitura é de que na Câmara esse debate, até porque ele foi fruto de muito amadurecimento, foi feita uma comissão especial, um grupo de trabalho, o debate foi muito intenso. Eu acredito que a questão no Senado tenha sido um pouco mais dura também, porque o Senado acabou tendo pouco tempo, ou resolveu dedicar não tanto tempo quanto a Câmara. Tudo bem, também não precisava chegar em 31 anos, como a Câmara levou. Mas, ainda assim, acho que esse fator estatístico, né, de um número menor de parlamentares, 81, e de um tempo um pouco menor, talvez tenha contribuído para que alguns fantasmas, vamos dizer assim, algumas ideias não tenham sido totalmente dissipados. E aí você mantém uma resistência. Mas veja, essa resistência é muito justificável. Não pensem que em outros países essas leis passaram assim de uma maneira tão rápida, tão fácil. A história vista do retrovisor sempre parece muito mais fácil do que de fato ela foi naquele momento.
Doutor Fabiano, algo mais que você gostaria de salientar aqui ao nosso ouvinte da CBN?
Não, eu gostaria só de agradecer a você, é um prazer. Cascavel é, acho que, a única região aí do estado do Paraná que eu não conheço, tenho uma grande curiosidade de conhecer, mas estou aqui pelo menos tendo a oportunidade de falar para esse povo tão, tão trabalhador e que tanto contribui para a economia paranaense e nacional. Muitíssimo obrigado pelo convite.
E, aliás, convite feito, quando vier a Cascavel, para estar aqui conosco na CBN. Muito obrigado, doutor.
Será um prazer, um forte abraço, boa tarde.
Um abraço. Conversei aqui com o Dr. Fabiano Jantalha, especialista em direito de jogos e apostas falando aí a respeito dessa proposição, né, que a Comissão de Justiça e Cidadania aprovou na última quarta-feira por 14 votos a 12 o projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos e bingos no Brasil, legaliza o jogo do bicho e permite aí apostas em corridas de cavalo, como o doutor salientou, que já é permitido no Brasil, mas que esses jockeys possam aí também instalar os seus cassinos. O texto segue para votação no plenário, portanto, do Senado, e já aprovado, então, portanto, pela Câmara dos Deputados. Trata-se aí do projeto de lei 2234/2022, que tem como relator, né, que também deu voto favorável ao projeto, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, que acolheu aí emendas sugeridas e propôs aí também alguns ajustes. Portanto, agora o texto deve seguir aí para o plenário do Senado. E segundo a expectativa, aí, como colocado pelo doutor Fabiano Gentalha, deve ser aprovado, né? Deve ser acolhido aí pela maioria dos senadores. Vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos. Agora...